O primeiro período republicano durou aproximadamente 40 anos. O país já vivia sob uma nova Constituição e uma preocupação constante era consolidar o novo regime de governo, afastando qualquer possibilidade de restauração da monarquia. É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse quinto episódio sobre os 200 anos do Senado Brasileiro, uma produção da Rádio Senado.
A primeira ideia que muita gente tem quando se fala da Primeira República, também chamada República Velha, como se convencionou denominar o período que vai da Proclamação à Revolução de 1930, é a política do café com leite, caracterizada pela alternância de presidentes de São Paulo e de Minas Gerais. De fato, durante essas quatro décadas, em apenas duas ocasiões, esse acordo tácito firmado entre aqueles dois estados não foi seguido à risca. Afonso Pena, representante de Minas, foi eleito para governar num período destinado aos paulistas. E Hermes da Fonseca, representante do Rio Grande do Sul, também foi escolhido para a presidência da República. Essa exceção se deu por causa da atuação do senador gaúcho Pinheiro Machado, que teve grande influência na República Velha e foi um defensor da ideia de reduzir o poder conferido a Minas e São Paulo, como explica o professor Antônio Barbosa.
Pinheiro Machado, embora nunca tenha assumido a presidência do Senado, foi o manda-chuva da política brasileira durante uma década. Por exemplo, Hermes da Fonseca só chegou à presidência por causa de Pinheiro Machado, que manipulou todos os cordéis, que conduziu todos os acordos oligárquicos pelo país afora para garantir a vitória do militar Hermes da Fonseca contra o civilista Rui Barbosa.
Mesmo com a proclamação da República, o modo de se fazer política no Brasil não mudou muito, não. Apesar de a Constituição estender o direito ao voto, os processos eleitorais não representaram, de fato, a vontade popular. Primeiro, porque nem todos os brasileiros podiam escolher seus representantes. Além disso, havia muita fraude e até mesmo mecanismos legais que, de certa forma, possibilitavam o controle de quem iria compor a Câmara dos Deputados. Pela Constituição de 1891, cabia ao Legislativo dar a última palavra sobre os candidatos eleitos para o cargo de deputado federal. Conhecida por degola, essa regra restringiu o acesso de oposicionistas, como lembrou o ex-presidente do Senado, José Sarney.
Como a República ela não tinha povo, ela não tinha voto, então o Campos Salles diz isso até com uma maneira muito crua. E a República teve que fazer uma coisa que era o reconhecimento dos eleitos. Depois de eleito, ele vinha para ser reconhecido pelo Congresso. Esse reconhecimento, muitas vezes, eram degolados, porque a comissão de reconhecimento só aprovava a eleição daqueles que eram favoráveis à República. E com isso, houve uma deformação do processo eleitoral.
Outro senador que teve atuação de destaque durante a República Velha foi Rui Barbosa, que inclusive é patrono do Senado. Ele ocupou o cargo de 1890 a 1922. Nesse período, ajudou a escrever a Constituição de 1891, foi ministro da Fazenda e da Justiça, chegou a se candidatar à presidência da República e, acima de tudo, foi um defensor dos direitos e garantias individuais. Um dos episódios marcantes de Rui Barbosa no Senado foi a sua atuação durante a Revolta da Chibata em 1910. Um grupo de marinheiros negros passou a questionar os castigos físicos a que eram submetidos e se rebelaram contra tal prática, assumindo o controle de embarcações e ameaçando bombardear a capital do país, o Rio de Janeiro, caso nada mudasse. O fato é que, depois de negociações, o Congresso Nacional aprovou um projeto que anistiava os marinheiros. No entanto, o texto aprovado não foi respeitado pelo presidente Hermes da Fonseca, que logo depois iniciou uma perseguição contra os anistiados. Essa reação do governo foi questionada pelo senador Rui Barbosa, que, quatro anos depois, exigiu a punição dos responsáveis.
No próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado Brasileiro, a gente vai falar sobre o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.